Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa oitava sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Mateus para que faça a leitura bíblica.
Narração da viagem de Esdras. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que me faz obter o favor do rei, dos seus conselhos e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchei-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava comigo e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 726. Submete-se para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo o projeto de lei número 2327/2023, tendo como finalidade a autorização necessária para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por 6 meses, podendo ser renovado por igual período, um contrato temporário por prazo determinado para exercício das funções de professor dos anos iniciais. A presente medida é possível e necessária para ser adotada para a manutenção das atividades educacionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejussari. Diante do exposto, aguardamos para breve apreciação e posterior decisão dessa matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, 17 de abril de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 727. Referente ao projeto de lei 2328, tendo como finalidade a autorização necessária para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por 6 meses, podendo ser renovado por igual período, um contrato temporário por prazo determinado para exercício das funções de técnico de informática, com base no permissivo disposto na lei 2148. Presente prorrogação do contrato não implicará aumento das despesas, mas sim continuidade do contrato anteriormente firmado. Diante do exposto, aguardamos para breve apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, em 17 de abril de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 728, projeto de lei 2329, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto que estamos solicitando autorização visando a contratação temporária de 2 vigias a serem lotados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer para atender às necessidades públicas. Solicitamos apreciação do referido projeto em regime de urgência a fim de propiciar contratação emergencial dos supramencionados profissionais, visando garantir controle dos acessos das escolas municipais, proporcionando maior segurança aos alunos, funcionários e colaboradores das escolas. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de apreciação e aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 20 de abril de 2023. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providências número 7, vereador que subscreve, conforme o artigo 174 do regimento interno dessa Câmara, solicita que a rua Padre José, a rua José Bergoli, seja mão única em frente ao restaurante Seu Alessio. Justificativa: justifica seu pedido por ser uma rua estreita, com veículos estacionados nos dois lados da rua, carros circulando em ambos sentidos. Agora também contará com maior tráfego de veículos devido à nova farmácia que se instala próximo ao local. Sugere ainda que seja conversado com as empresas próximas para analisar qual o melhor trajeto ser usado como via principal. Externos pede deferimento. Sala de sessões, 19 de abril de 2023, vereador Bruno Lorenzoni, PP. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 46, ao projeto de lei 2.318, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidora efetiva do município de Pejuçara. Consta que a cedência em tela está de acordo com as previsões do artigo 177 do regime jurídico do município de Pejuçara. Por isso, refiro que a técnica legislativa apresentada, o projeto de lei, está em conformidade com a Lei Complementar 95, de 98. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, a razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura. Sala das comissões, 18 de abril de 2023, vereador Francisco Luiz Rui, relator, e os demais vereadores, Matheus Leandro Perlin e João Carlos Pereira Martins, acompanham o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 47, é o projeto de lei 2.319, institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a Gincana da Colônia no município de Pejuçara, com finalidade cultural e esportiva. Atividades culturais e recreativas, como aqui se pretende resgatar, são importantes para a comunidade, em especial as mais novas gerações, eis que se estimula na população a retomar os conhecimentos sobre a história de nossa cidade, bem como valorizar o setor primário, que é de relevante importância para a formação social, cultural e econômica de Pejuçara. Por todo exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura. Sala das sessões, 18 de abril de 2023. Vereador Matheus Vilani Perlin, relator. E os vereadores Francisco Luiz Rui Júnior e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 48 ao projeto de lei 2.320, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 411.868,75. Nos aspectos que tange essa comissão analisar, informe de início, se trata de matéria e competência do Poder Executivo, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. Por fim, tendo em vista que compete a essa comissão analisar os aspectos legais da matéria, sem que imita juízo de conveniência e oportunidade, refiro que a propositura está apta à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura, dentro do campo da análise da presente comissão. Sala das comissões, 18 de abril de 2023, vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Francisco Luiz Rui Júnior e Matheus Leandro Perlin acompanham o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer 42 ao projeto de lei 2.319, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a Gincana da Colônia no município de Pejuçara, com finalidade cultural e esportiva. Extrai-se que a presente despesa está em condições de ser realizada, não ultrapassa os limites constitucionais. Logo, está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Sala das comissões, 20 de abril de 2023, vereador Serineu José Mantovani, relator, e os vereadores Francisco Turcato e Daniel Vincenzi acompanham o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 43 ao projeto de lei 2.320, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 411.868,75. Tenho que a propositura está corretamente proposta, especialmente o que tange os aspectos de orçamento e finanças, a fim de que, com a aprovação do presente projeto de lei, seja possível tornar disponível o recurso para efetivação da pretensão, que havia constar, sala das comissões, 20 de abril de 2023, vereador Francisco Turcato, relator, e os vereadores Serineu José Mantovani e Daniel Vincenzi acompanham expressamente o voto do relator. Convite. A administração municipal tem a honra de convidá-los a participar da 8ª Gincana da Colônia, que acontecerá no dia 28 de maio, domingo, durante todo o dia. As equipes deverão ser compostas de 10 a 15 participantes com idade mínima de 15 anos. Ficha de inscrição deverá ser entregue na SMEC até o dia 12 de maio de 2023. Venha se divertir conosco na Gincana da Colônia. Vereador Flaviana Brandenburg Basso, prefeita municipal, e Sandra Maria Alberto Valandro, secretária municipal de Educação e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, que apresentam um convite. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Martins, vereador Francisco, vereador Bruno. Vereador Daniel, vereador Francisco. Sim, senhor. Vereador Maurício. Sim. Vereador Matheus. Presidente Adriano, também. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite a todos os vereadores, presidente, demais colegas, nossos assessores e ao público aí que nos acompanha, nos assiste hoje aí também pelo Facebook, nos escutará aí pela rádio. Então, falando aqui dos projetos que entraram hoje aqui, contratações, né? Projeto 2329-2023, contratação então de dois servidores, prorrogável, né, no período, com prorrogação, né, caso precise, então, do tal de vigia, né, tão falado aqui nesta casa, acredito, no Brasil todo, né, devido aos casos ocorridos aí no Brasil, aí nas escolas, nos últimos meses, foi tão comentado aí em nível de Brasil, e pela contratação dos tais vigias nas escolas. Então, um projeto também de suma importância, aí, o qual já foi questionado nesta casa, acredito que em diversas casas legislativas e poderes executivos aí do Brasil todo, né? Com certeza vem a acrescentar aí no nosso município, aí, pois a gente sabe que é um município pequeno e parece que no município pequeno nunca vai acontecer o que acontece nas grandes cidades, né? Então, vale a pena aí investir nisso aí, para depois não haver queixas depois do ocorrido, né? Então, um projeto que tem total apoio. Só gostaria de destacar aqui também um parágrafo, caso algum vereador souber também, que aqui é interessante que fala que os candidatos a serem chamados, né, obedecerão ordem e processo seletivo simplificado, mas também tem um outro parágrafo aqui que fala que o recrutamento de tais profissionais contratados emergencialmente decorre ainda de requerimento e comoção da comunidade pejuçarense, bem como duas indicações oriundas desta igreja, casa legislativa, né? Então, se eu não entendi errado, seria duas pessoas que nós vamos indicar, ou não, né? É, Não, só porque saber que tem, como tem o processo seletivo, qualquer pessoa pode se candidatar?
Se me permite a parte, só esse pedido de contratação temporária, ele se deu pela aclamação pública e por pedidos dessa casa, entendeu? Mas não quer dizer que nós vamos escolher. Tem o trâmite de seleção de qualquer funcionário, né?
Sim,
é
qualquer...
processo seletivo simplificado, normal, com inscrição para realização de provas e tudo mais.
Correto, obrigado, colega vereador. Então, qualquer pessoa pode participar, digamos, do processo seletivo, né? Gostaria de destacar também, dependendo das pessoas o qual se candidatarão, né? Passarão no processo, ter esse também investimento em treinamentos, algum treinamento, alguma coisa específica, né? Que seja com a brigada ou algum órgão que tenha a competência a auxiliar nessas vigias, que também é de suma importância, né? Qualquer ponto de treinamento vem acrescentar aí às pessoas com qual passarão nesse processo seletivo, acredito que seja de suma importância, né? Não apenas um guarda ali que vai ficar ali desatento, né? Então, de suma importância ter um investimento, quem sabe um treinamento, algumas dicas aí de pessoas qualificadas que já conhecem a área, poder auxiliar vem só acrescentar. Então, os demais projetos, né, prorrogável, né, temporário, né, também são favoráveis. E falando também quanto à minha indicação, né, que é um pedido que já se vê muitas pessoas no município falar, embora seja uma cidade pequena, não é acostumado com rua de mão única, né, se parece um pouco diferente uma indicação, o qual se pede de uma rua, mas já vi muitas pessoas comentarem ali na frente do restaurante do Seu Alessio, podemos se dizer, né, uma rua bastante estreita. Acredito que todos já passaram e todos já tiveram que parar para esperar um outro carro passar, né, isso aí é bastante comum, por ser uma rua muito estreita e carros estacionados aos dois lados da via, então sempre alguém tem que parar para esperar o outro veículo passar, né. Acredito que acidente ainda não me lembro de ter visto, né, então é interessante, mas é uma sugestão aí que acredito que venha só para melhorar, né? Fazer só uma mão única aí, ainda mais que é um dos locais que mais dá movimento na cidade, acredito, devido ao mercado, e agora também com a farmácia aí, mais um empreendimento aí que dará um movimento maior. Então, vem com uma indicação, uma sugestão, que se o Poder Executivo achar que seja interessante, ou até as empresas que ali habitam, né, que trabalham, quem sabe acharem importante que seja feito, caso acharem de importância para os seus comércios também. No mais seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, o público que nos prestigia aí, companheira Deja, o Ângelo Fernandes aí, e o nosso amigo João Furian, né, e toda a comunidade pejuçarense que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Pejuçara. Gostaria de iniciar falando sobre os projetos que vão à votação hoje nessa casa, né. Temos em ordem, então, o projeto de lei 2318 de 2023, que autoriza o Poder Executivo, então, a ceder servidora efetiva do município para o município de Bozano, né? Então, tem meu apoio, é um projeto que corriqueiramente passa por essa casa, né? Mas certamente... Essa funcionária, pelo que nos falaram aí, exerce um excelente trabalho lá no município de Bozano, né? Então, que continue exercendo e auxiliando o nosso município lindeiro aí, Bozano, nas suas atividades. Quanto ao projeto de lei 2319 de 2023, né, busquei outras informações aí que são referente à gincana da colônia, né? Não foram passadas ainda as atividades que serão exercidas aí, até para que as pessoas não possam se preparar antes, né? Vai ser meio de surpresa, parece, aí, as atividades, o que garante ainda uma maior diversão aí, né? Mas esperamos aí que tenham, como os outros anos aí, cortar lenha, procurar objetos, enfim, todas as atividades normais aí que se tem em Gincana da Colônia na nossa região. É um projeto muito importante e certamente essa premiação de R$8.000 aí para várias, pra, que será dividido entre vários prêmios, né, vai fortalecer ainda mais essa gincana e atrair mais participantes, né? Então vamos buscar a participação, a divulgação aí para que seja mais um evento de sucesso aí organizado pelo setor cultural e esportivo aí do nosso município, que tem se desempenhado bastante aí nas atividades. E o projeto 2320 de 2023, que abre crédito adicional especial de mais de 411 mil reais aí na área da saúde, que é para remanejar uns saldos que tínhamos de emendas parlamentares aí. Parece que conseguiram utilizar elas de outra forma aí, e a saúde, então, mais uma vez conseguiu fazer esse remanejo aí de orçamento para melhor atender a Secretaria de Saúde aí e a população. Quanto aos projetos que adentraram nessa casa, todos de suma importância aí, mas como referiu aí o vereador Bruno sobre a contratação temporária aí de vigia, né? Um fato atípico aí veio ao meu conhecimento, né, que dados essas tragédias ocorridas aí no Brasil afora, em que houve invasão de escolas e a morte de crianças, de alunos, houve esse clamor público aí por mais segurança, né? Obviamente que isso é necessário, né? Mas chegou a minha uma informação de que alguns vigias estariam descontentes em ter que trabalhar de dia, né? E daí queriam pedir licença, não iriam trabalhar, enfim. Eu acho que todos nós, em algum momento de nossas vidas, nos sacrificamos por algo que acreditamos, né? E se essas pessoas não vão acreditar numa melhor segurança para os seus filhos, primos, irmãos, netos, não sei por que mais valeria a pena nós brigarmos, né? Então, algumas pessoas também me falaram: ah, mas os vigias não precisam estar à noite porque dormem o dia inteiro. Eu não acredito que eles durmam, né? Até porque não são pagos para isso. Mas aquelas pessoas que vieram me relatar esses fatos de que os vigias dormem, peço a gentileza que formalizem por escrito, juntem provas para abrirmos processo, uma sindicância, né? Um processo administrativo disciplinar. Certamente, nós como vereadores temos o dever de fazer essa fiscalização, né? Antigamente, eu me recordo que via os vigias andando pela praça, batendo ponto, tinha um roteiro a ser seguido, né? Algumas pessoas me falaram: não, eles mesmos estragaram aqueles pontos lá para não precisar bater. Vou pedir para a nossa prefeita aí um tempo dela para ver os motivos pelos quais se estão sendo batidos esses pontos ou não, mas vamos fazer essa fiscalização e certamente essa contratação de dois vigias a mais vai ajudar não só as crianças, mas como toda a comunidade aí. Vamos nos esforçar, não só eles, mas como a todos nós aí, para quem vê um movimento estranho na cidade, um carro estranho rodeando aí uma escola, vamos avisar a polícia aí, vamos fazer um pouco mais pela nossa segurança, né? Estamos todos juntos aí em prol dessas melhorias na segurança pública, Então não nos custa nada fazermos a nossa parte de fiscalizar. Quanto aos vigias, eu espero que sejam só boatos, esses relatos que me foram passados, né? Mas certamente, dado esse problema, cabe a nós vigiarmos, né? Fiscalizarmos. Então certamente vou bater aí alguma noite onde estão esses vigias para ver se foi só boato, como eu espero que seja, ou se realmente essas pessoas não estão desempenhando suas funções como deveriam. Né? Não é o que eu acredito, mas cabe a nós, quando recebemos uma denúncia, uma queixa, fiscalizarmos. Né? Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos, saudar nosso presidente, em nome todos os colegas vereadores, saudar então ao público que nos prestigia aí pelo Facebook, a todos que nos acompanham pelas quartas-feiras e na Rádio Pejuçara, saudar o público mais uma vez que está presente aqui nos acompanhando e saudar aí com nossas assessoras Bruna, Roberta e ao Murilo que mais uma noite estão nos dando esse suporte aqui nessa casa. A respeito, então, de alguns assuntos que foram a semana passada, aqui destaco dois. Como a gente, às vezes, a gente fala antes dos colegas, depois a gente não se manifesta, né? Mas algo importante, algo que tinha anotado aqui para até comentar na sessão de hoje, a indicação do vereador Bruno, aquela referente à doação de sangue. Então, tem meu apoio, Bruno, com certeza. Algo muito importante, fazia tempo que você vinha pedindo isso aí, né? Então a gente pede aí que a Secretaria de Saúde pense, né? E realize esse seu pedido. Tem o nosso apoio aí, com certeza, e dos colegas também. A respeito também do Pedro Westphal, mais uma vez, lembrando do nosso município, né? Mais ou menos aí R$290 mil em emendas. Com certeza, o doutor Pedro é um amigo do Pejuçara, sempre foi. E é um dos deputados aí que merece sempre o carinho da população e merece o nosso voto. Ah, mas a gente não pode votar só para deputados que vão lá e trazem emenda para o Pejuçara. Mas eu acho que no momento, além de você conhecer a pessoa, conhecer o trabalho, conhecer as bandeiras que ele defende, né? E a emenda, sim, é importante para o município e deve se pesar nas próximas eleições, aí, já que mais ou menos 100 deputados vêm aqui, pegam os votos da população e nunca mais aparecem. Então, com certeza, o Pedro Westphal é alguém aí que sempre lembrou do nosso município. Também a respeito do colega vereador Cirineu, que esteve aí quarta-feira passada, aí, né, na mobilização do sindicato e agricultores, aí, pequenos agricultores em Juiz, a gente parabeniza. Acompanhei bastante no meio da semana, né, eu acho que todos muitos municípios, talvez o professor vai comentar depois, né, uma mobilização grande, né, devido a todo o problema que vem enfrentando, principalmente o pequeno agricultor sofreu muito nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos. Então a gente parabeniza aí, né, que essas mobilizações, com certeza, essa pressão funciona, né? E é dessa forma que os nossos governantes enxergam aí, principalmente essa parte da agricultura. Então, a gente parabeniza aí pela iniciativa. Sobre esse projeto que entrou aí dos vigias, a contratação de 2 vigias, a gente parabeniza a administração, mais uma vez, pela agilidade. É algo preocupante, né, que vem tirando o sono de muitos pais, muitos professores. Então, a gente, com certeza, é favorável a essa contratação aí, né, desses 2 vigias. E pedimos aí que os outros vigias que foram deslocados, que pensem com carinho aí, né, que o momento é delicado, a gente precisa muito do trabalho deles, mais do que nunca nesse momento, e que a administração também valorize ainda mais os funcionários. A gente agradece a Brigada Militar. A gente, a semana passada, escutou muitos relatos de pais, né, de professores, que a Brigada está presente, está fazendo aí a ronda na cidade, em especial nas escolas. Então, a gente parabeniza aí, então, pela brigada aí, nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Agradecer, então, a todos aí que adquiriram sua ficha. Eu não estava presente sábado, mas ajudei aí até na quinta-feira. O nosso tradicional risoto da PAI, então a gente agradece a todo mundo que colaborou, os voluntários, né, toda a diretoria, os funcionários, que mais uma vez foi um sucesso. Com certeza essas ações fazem a diferença nessa entidade, em especial nos alunos aí e suas famílias. Mais ou menos aí foi um lucro aí de estimado aí de R$8.000 mais uma vez. Então a gente agradece a todos. Gostaria daqui fazer uma indicação, vou formalizar a semana que vem. É apenas uma indicação aí para um futuro próximo, né? Que pensar aí que a administração, as futuras administrações realize um estudo aí para nós aí futuro construir uma rua coberta em Perussara. A gente sabe que muitos municípios vêm fazendo isso, principalmente a gente sabe quantos eventos aí são cancelados no município devido à falta de estrutura. A gente sabe que cidades turísticas aí estão aderindo muito a essa rua coberta. Panambi vem acompanhando o projeto, acompanhei o projeto, vi esse projeto, é muito interessante, valoriza o comércio, valoriza a cidade. Então, para um futuro aí, me comprometo aí atrás aí dos nossos deputados aí para nós buscar umas emendas, e com certeza para a administração, para as escolas, esses eventos aí de Páscoa, Natal, com certeza é algo que é muito importante, né? A gente, muitas vezes, a administração gasta, investe num evento, monta toda uma estrutura, chove e é cancelado. A gente teve bastante isso ano passado. Então, é algo que, para o futuro, aí, né, não é para amanhã, a gente sabe das prioridades que hoje tem. A gente sabe que o dinheiro está curto também, não é algo de uma necessidade, mas com um futuro próximo aí quero formalizar e, com certeza, vem embelezar, mas também venha contribuir para os eventos aí do nosso município. Seria isso apenas, presidente Leda, vou a palavra.
Com a palavra, o vereador Matheus Perlin.
Uma boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores aqui presentes nesta noite. Gostaria de saudar o público que nos prestigia aqui presencialmente e também pelas redes sociais. Então, gostaria de iniciar aqui meu discurso comentando sobre alguns dos projetos. Um breve comentário aí também dos vigias, como já foi citado aqui, que eu acho que é o mínimo, né, que a gente pode fazer por tudo que está acontecendo aí no país. E gostaria de comentar que antigamente a maioria dos vigias aí nas escolas sempre estavam armados, né? E hoje isso mudou demais. Mas tendo alguém ali, eu acho que já é o bastante aqui para a nossa cidade, no caso, né? Cidades maiores é bem diferente o caso. Também sobre projeto que entra em votação hoje, que é o projeto da Gincana da Colônia, para ser realizado anualmente. Primeiramente, então, parabenizar a administração por isso, né, que desde 2012 que não era realizado, mas que é um evento que incentiva as comunidades a participar e mostrar à população tudo que os antigos imigrantes realizavam na nossa agricultura. E que esse tipo de evento no futuro aí se torne famoso, como é o futebol na nossa cidade, a festa da uva, que se torne um cartão postal aí para toda a nossa região. Dando continuidade aqui, essa semana teve tão polêmico aí comentário do CPI do dia 8, né? Os vídeos estão aí provando que o ministro do GSI abriu as portas para o povo entrar, porém ele não foi punido, né? Quem foi punido foi o Anderson Torres, que não teve nada a ver com o caso. desde aqueles dias lá. Hoje tem um campo de concentração em Brasília, que tem muitas pessoas inocentes lá, né? Que não tiveram nada a ver com o caso. Mas vamos ver se no futuro os verdadeiros serão punidos, né? Por falar nisso, eu estive conversando também com um venezuelano e achei um absurdo do que ele me contou, que pessoas com áreas de terra lá na Venezuela tiveram que entregar tudo para o governo. Muitas pessoas saíram de lá sem nada. Imigração em massa, né? E a maioria de quem extrai o petróleo hoje da Venezuela e é dona é China e Rússia. E lá é, sim, considerado, então, uma ditadura, porque ninguém gosta do governo e passa eleição e eleição, sempre continua a mesma coisa. E a América está sendo pintada de vermelho, né? Infelizmente, são esta situação. Para finalizar aqui o meu discurso, eu gostaria de deixar as condolências aí à família do Marcos Pagnol, ele que trabalhou de motorista por muitos anos aqui na prefeitura, desde a época que meu pai era prefeito. Aí ele, sempre lembro dele aí, desde quando era criança, sempre brincava até hoje. Foi terça-feira que ele comentou que iria viajar lá para a fronteira, os primos dele, São Borja. Mal ele sabia que essa viagem, infelizmente, ele não iria mais voltar, né? Mas fica aí as boas lembranças, as brincadeiras, e deixo aí os meus pêsames para a família. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, vereador Adriano. Em nome dele, saudar os demais colegas vereadores e o público que está nos assistindo aqui também, os que nos acompanham pelo Facebook e também, posteriormente, pela Rádio Pejuçara. Falar um pouquinho dos projetos de lei que vão à votação hoje, que eu ainda não me manifestei. O projeto de lei 2318, que autoriza o Poder Executivo, então, ceder uma servidora para o município de Bozano, dentro dessa possibilidade de parceria aí com os municípios vizinhos e com as pessoas que solicitam essa autorização. Então, no caso, voto, sou favorável, né? Acredito que o município, e de fato o município não terá nenhum prejuízo, porque ele passa então a receber por outro município onde vai atuar. Projeto de lei 2319, então, institui uma lei que permite anualmente, então, define como a gincana colônia para ser realizada legalmente, ou seja, com base em uma lei, porque no passado já aconteceu várias vezes essa atividade, como os colegas já falaram anteriormente, mas é importante que ela, podendo ser instituída como lei, ela pode ter uma sequência, né, e uma permanência por mais tempo, por longo tempo, desde que haja interesse da comunidade e, enfim, nesse aspecto cultural de resgate de muitas atividades e também das atividades que se desenvolviam antigamente, e também aquelas que são típicas, né, da nossa agricultura, do meio rural. Eu, alguns dias, também assisti na TV uma reportagem mostrando essas atividades, né, da gincana de colônia também, em outros municípios aí da Serra, né? Então é bem interessante, e principalmente para o público que pode acompanhar, e principalmente os mais jovens, né, que não tiveram a experiência de viver aquilo que as gerações mais antigas e outros, pessoas com mais idades também, vivenciaram, né, nessa, da forma de trabalhar e enfim, em outros aspectos aí também de conhecimento, de cultura e da forma de vida, enfim, das pessoas. E o projeto de lei 2320 também vai ser votado hoje, que tem meu apoio, que permita um repasse de saldos de contas das remanescentes aí da área da saúde. E eu lembro aqui várias prestações de conta, que tem algumas contas que faz anos, né, que tem algum recurso, saldo ali, próximo de 500 mil, 400 mil, às vezes, que acaba não sendo possível utilizar dentro daqueles critérios que o recurso é repassado, e fica aí, né, como saldo, né, e vai passando de ano por ano e sem a possibilidade de se utilizar. Então, essa lei, baseada numa lei maior, o município permite ao município, então, repassar esse valor para instituições privadas, sem fins lucrativos, que vêm complementar o SUS. Então, são hospitais, enfim, outras entidades aí que têm essa parceria com o poder público e que podem receber esse recurso na complementação do atendimento pelo SUS. Então, certamente, é uma forma de utilizar o recurso e bem utilizado, porque é numa área que sempre precisa mais e que pode complementar aí outras situações, né, necessárias aí para a nossa população. Em relação à mobilização também que o vereador Maurício falou, e participei em Juí na quarta-feira, os pequenos produtores rurais estão organizados aí pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a FETAC. Nós tivemos aí em torno de entre 15 e 20 pessoas aqui da comunidade de Pejuçara. Eu fui apresentando a Câmara de Vereadores também, acabei tendo a oportunidade de me manifestar lá, também falando alguma coisa, defendendo, então, aquilo que a gente já há muitos anos acompanha e já atuei também no movimento sindical e vendo da necessidade, da importância que é o governo criar algumas políticas específicas pela situação da estiagem, né, dos produtores estarem numa situação muito difícil e aí, os pequenos produtores, especialmente, né, que eu acho que sofrem mais nesse momento. Então, para que haja prorrogação de dívidas, que tem vencimento agora, descontos para pagamentos e novas linhas de crédito, para que o produtor comece, então, retome algumas atividades, possa fazer alguns investimentos e possa proporcionar, então, novamente o retorno à renda dentro da sua propriedade. Essa manifestação ela foi em frente aos bancos. E aí, pela simbologia, porque o crédito ele acaba vindo pelo banco, o agricultor recebe e essa intermediação, mesmo que sejam recursos do poder público, do governo federal, ou mesmo do estadual, mas ele passa pelas instituições bancárias, e aí uma comissão de produtores foi em cada uma das agências fazendo algumas negociações, levando as propostas e pedindo também, buscando essa parceria com as instituições no sentido de pressionar também junto ao governo e reivindicar, então, esses recursos. E uma das notícias já positivas lá que foi obtido, que foi com relação à Sicred, lá de Juí, pelo menos, né, e da regional, que ela não é a mesma, digamos, daqui de Pejuçara, tem uma diferenciação, né, porque lá tem uma instituições que tem uma independência, né, que é ligada a uma outra área onde atua, mas que lá eles, pessoal da Sicred, relacionado ao crédito rural, se manifestou com o compromisso de adiantar o financiamento de custeio para a próxima safra de verão, que normalmente é lá depois do segundo semestre, a partir de agosto, setembro, que começa o movimento. Então, ele se propõe a fazer esse adiantamento logo em seguida que os produtores tiverem os projetos, e aí, então, facilita para o produtor poder girar com algum recurso, poder adquirir os seus insumos, para poder, então, fazer a sua lavoura no verão, talvez com menos recurso, com condições até melhores, porque, pelo menos hoje, os preços dos insumos não estão tão altos, teve uma redução, mas normalmente, próximo ao plantio, que é onde os agricultores buscam adquirir esses produtos, muitas vezes acaba subindo, né, o preço, e aí, então, tendo o recurso adiantado, pode facilitar também para uma aquisição melhor desse recurso e poder fazer uma lavoura melhor. Um outro tema aqui, a nível nacional, eu vou levantar, porque eu acompanhei uma reportagem ontem à noite do Fantástico, né, Em relação ao orçamento secreto, né, que a gente já comentou aqui nessa casa, algumas sessões atrás, mas aquilo que foi investigado e veio à tona é o volume de recursos destinado para alguns municípios só, alguns pequenos e médios municípios lá do Nordeste, assim, ó, é algo até assustador. E assim, ó, e o que, que eles fizeram, o que, que os municípios fizeram para tentar demonstrar a utilização desses recursos? Eles alteraram os dados, né, digamos, dos serviços prestados. Por exemplo, atendimento pós-Covid. Município de 5 mil habitantes atendeu 12 mil pessoas para fazer o atendimento pós-Covid. Imagina só, né? Então, algumas coisas, sim, absurdas. Alguns tipos de teste, por exemplo, de HIV, um número muito acima da população total do município. E alguns valores, alguns dados de 4, 5, 8 vezes a população do município, em alguns tipos de serviço que foram lançados, digamos, numa forma de prestação de contas. E aí, a maioria dos prefeitos, secretários de saúde, não foram encontrados pela reportagem, né, que tentou conversar e buscar. E alguns prefeitos que deram um depoimento, eles falaram que foi o digitador lá que lançou os dados, que a responsabilidade toda é dele, que o prefeito não sabia daquilo e não tinha nem informação, né, que aquilo aconteceu. Então, um pouco disso, eu acho que a gente pode até, assim, às vezes parece que ser um pouco cômico, né, mas é muito triste essa realidade da questão dos recursos mal distribuídos, né, e aquilo, de fato, ele circulou dentro do poder dos... de quem fazia a relatoria, né, dos recursos dentro lá do orçamento e distribuía aleatoriamente sem chamado secreto, porque não havia uma publicidade, não havia um conhecimento público daqueles recursos, né, que hoje, pelo menos, todo recurso pode ser destinado pelos deputados, mas ele é público, ele entra pelo sistema do portal Transparência e ali passa a ser de conhecimento de toda a população, enfim, e dos órgãos de fiscalização. Então, isso é algo que está sendo investigado, enfim, e aí acho que a própria imprensa ajuda a divulgar, é importante também, para que haja uma punição, enfim, ou que haja a comprovação do que tiver de desvio e cobrança de quem, penalização de, né, de quem cometeu esse tipo de corrupção, enfim, com esses recursos. E, assim, ó, em relação ao que o vereador Matheus falou aí, a questão lá de Brasília, enfim, a responsabilização, eu acho que todos os responsáveis têm que ser punidos, sim. E eu não sei esse termo que você usou, que existe um campo de concentração, não sei, eu vou manifestar uma posição, assim, um pouco em relação a isso, mas não sei qual é o sentido que você quis dizer com isso, né, porque se está relacionado com campos de concentração do nazismo, lá na, digamos, na Alemanha, eram de tortura, de morte, perseguição, enfim. E eu li uma reportagem logo que aconteceu esses atos do dia 8 de janeiro lá em Brasília, e alguém questionava assim, mas e cadê os direitos humanos? E aí o colunista, né, descreve assim, os direitos humanos eles tiveram lá muito antes de acontecer isso. Porque graças às conquistas alcançadas pela defesa dos direitos humanos, todas as crianças foram liberadas. As pessoas idosas com mais de 70 anos também foram liberadas. Não foram presas, algemadas. E todos os nomes dos que foram presos lá foram publicados a partir do momento que teve a identificação, foram divulgados. Diferente do que era no regime militar, quando não havia isso. Simplesmente as pessoas eram presas e desapareciam, eram levadas para lugares que a gente sabe que na época da tortura, enfim, o desaparecimento, tudo que aconteceu, foi em cima dessa falta, né, de divulgação e de publicidade. Enfim, eles estão lá presos em penitenciárias, que estão lá como tantos outros, né, demais, enfim, mas eles têm essa proteção, pelo menos, da garantia de que os direitos humanos defendem que os seres humanos devam ser tratados como seres humanos. Eu acho que o básico, o fundamental é isso, né? Como seres humanos que precisam ser punidos, mas ser respeitados também no seu direito a ser como pessoa, como cidadão, enfim, na dignidade mínima, né, que precisam ser. Então, certamente, isso tudo foi respeitado nesses eventos, né, na prisão daqueles que foram que estavam lá e que invadiram, ocuparam e depredaram, enfim, fizeram tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano. Então, seria essa um pouco a minha opinião para reforçar aquilo que a gente já tinha comentado esses dias, mas nesse sentido também acho que é importante esclarecer. Então, seria isso, senhor presidente, e te devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite ao presidente Matheus. Saudar em nome dele os demais colegas vereadores, o público que nos prestigia aqui na sessão, a Bruna, a Roberta e ao Murilo, pelo trabalho que nos prestam aí. Queria começar falando do futsal feminino do Bola na Rede, que mais uma vez foi representar o nosso município em Cruz Alta, no sábado, dia 22. E mesmo treinando futsal, aí a gente sabe, elas vão defender o município, foram jogar campo, né? Então, passaram as informações aí que jogaram contra a equipe do X1 de Cruz Alta, uma boa equipe, eu já vi jogar aí, e venceram por 3-2 uma partida e empataram a outra 3-3. Então, isso para mim é motivo de alegria, porque minha filha também participa desse futsal feminino. E dizer a todos aí que apoiam o Ismael, a administração, que continuem apoiando, que isso só tem a ganhar. Nós só temos a ganhar com essas crianças, tanto é que tem crianças, meninos no futsal também, na educação. Isso a gente vai ver aí na frente daqui 5-6 anos, que com certeza quem continuar no esporte, como está acontecendo hoje, já aconteceu, que há tempos atrás eu participei e fui bem educado a participar disso, tinha problemas também, mas uma geração que hoje não participa de esporte, a gente está vendo o caminho que está seguindo e o respeito com professores e demais pessoas. A gente vai colher fruto daqui 5 anos desse projeto, 10 anos, de boa educação, principalmente das crianças. Então, parabenizar quem está à frente aí, o Ismael, e mais os outros professores, né, a toda a secretaria aí. Fico muito obrigado e agradecimento da Câmara de Vereadores. A gente recebeu uma informação, algumas críticas, enfim, da Câmara de Vereadores, de algumas pessoas aí, que a gente não está votando projetos, demorando para votar projetos tipo contratação temporária. Quero esclarecer para o povo, para o público aí, que a Câmara de Vereadores, em hipótese nenhuma aqui, até hoje, deixou de votar projetos. Então, pedi à secretária de Educação que veja de onde está saindo essas informações e que nos mande os projetos e tenha o devido tempo. E é 30 dias, se eu não me engano, e a gente sempre votou na outra semana, nunca reclamamos. Na condição do presidente Chico, a primeira... Primeiro ano nunca aconteceu isso, Sirineu nunca aconteceu isso, e na minha também não aconteceu e não vai acontecer. Só que isso está acontecendo nas secretarias. Então, esclarecer para o povo que para nós chegou, a gente vota. Agora, se não trazer aqui para nós, felizmente o interesse é da secretaria. E nosso, quando chega, ele é de interesse nosso. Então, quando chegar aqui, a gente está votando, para deixar esclarecido ao povo que aqui não tem não votar projeto. A gente vota e sempre na condição de apoiar a administração. Então, está vendo algum detalhezinho aí que não está chegando e as informações estão sendo mal interpretadas lá fora. Quanto aos vigias aí, acho que foi o vereador Bruno citou aí, eu concordo de dar um curso básico de treinamento, contratar e já saber de fazer, porque não é simplesmente chegar numa escola... ou não ofender o vereador Matheus, chegar com uma arma ou não, eu acho que se tinha armado ou não, hoje a melhor causa é não levar uma arma para a escola, principalmente para não incentivar. Eu sou um cara que gosta de arma, mas no sentido eu, maior, não criança. Interpretado a minha consciência, né? Não estou dizendo que está errado, eu gosto de arma também, mas num colégio não é ideal, né? Um segurança armado hoje para uma criança. Seria ideal para o cara, aquele que faqueou, sim, isso, mas daí tem os poderes, né? Que cidadão tem que ser preso e tudo, eu, para mim, tem que ser degolado em praça pública. Minha opinião. Esse cara que matar uma criança, entrar e fazer o que aquele cara fez, nesse sentido. Apoio também o Bruno aí na mão única lá, que o pessoal do trânsito aí vá, olhe, tente, teste essa hipótese, porque é bom, é ruim a rua ali, estreita, né? Tem restaurante, tem outras empresas, agora vai abrir uma farmácia, ainda mais ainda interessante fazer uma mão única, mas daí pedir ao poder público aí que o setor vá lá e veja se é viável isso para o município, né? Que a gente pode achar que é bom e eles acham ao contrário. Mais uma vez, descarte de lixo, hoje não na vila, que chamam a Vila Popular, ali que eu sempre morei, o Renascer, agora dessa vez no Caminho das Palmeiras. Também um lugar que a prefeitura limpou, certeza, eu sei disso porque eu passo seguido ali, e esse fim de semana cheio de lixo. Então quer dizer que nós temos porco esparramado pela cidade inteira. Então, que corrijam isso, e são porco mesmo, sem vergonha, sem caráter. Porque não tem condição. A prefeitura vai lá limpa, porque não sei se é do centro, se é do bairro, se é do outro bairro, que jogou lá, mas é porco e sem caráter a pessoa que faz isso. E estou à disposição aí para o cara encarar e dizer fui eu para mim glorificar ele na Câmara de Vereador, tanto da outra vez como agora. Tá? Então, e pedi às pessoas, teve um amigo meu que me mandou umas fotos, denunciou, que denuncie mesmo, e uma hora esse cidadão cai, né? Uma hora alguém está com o celular ali e eles vão ser agraciados na rede social particular minha, com certeza. Quanto à mobilização aí que o professor Cirineu, o colega vereador, foi a juiz, quero lhe agradecer por representar a Câmara de Vereadores lá, como sempre fez essa casa, que eu sei, eu lhe acompanho há mais tempo, como amigo também, fica o agradecimento. E dizer aí às pessoas aí do município, o pequeno agricultor, que a gente fez uma moção, entregue um ofício que vai ao governador do estado, preocupado com essa seca, com esse pessoal que lida com o leite, falta de água, e entregar ao vice-governador quarta-feira em Porto Alegre. Pelas camagens, vai junto às camagens, isso porque vai mais vereadores para lá. Espero que alguém da nossa tiver à disposição quarta-feira, depois a gente vê aí para alguém ir, representando o Pejussara. Parabenizar a PAI, os organizadores aí, e principalmente a comunidade, né, que sempre apoiou, sempre apoia, e os organizadores aí, a comunidade está de parabéns, sempre, como falou o vereador Maurício aí, uma bela arrecadação para essas pessoas especiais aí que sempre precisam do carinho e tem custos a PAI para manter, né. Fica o agradecimento da Câmara de Vereadores à comunidade. Quanto à sua indicação da rua coberta, eu sou totalmente favorável, acho que o senhor tem que oficiar mesmo. Hoje estamos numa situação financeira não boa, mas vai passar, quem sabe um futuro próximo aí, façam isso e parabéns pela indicação aí, vereador. Também queria deixar uma moção de pesar ao colega Marcos, a família dele, Marcos Spagnol, né, que estava aí, eu tive a honra de viajar com ele uns dias aí, uma grande pessoa para mim, né, uma família conhecida, então deixar essa moção de pesar à família dele. E também a do seu Adão Castanho, uma moção de pesar, que faleceu ontem no nosso município. Agradecer então a todos aí pelas indicações que são feitas dessa casa e que a gente está sempre à disposição da população. Seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Em comum acordo, deixamos de realizar o intervalo regimental e passamos para a leitura pelo secretário das matérias a serem votadas hoje. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas no expediente, na ordem do dia.
Projeto de lei número 2318, que dispõe sobre autorização para ceder ao município de Bozano uma servidora investida em cargo efetivo de oficial administrativo, carga horária semanal de 33 horas.
Está em discussão. Projeto de lei 2318-2023. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2319, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover anualmente a Gincana da Colônia no município de Pejuçara, com a finalidade cultural e esportiva.
Está em discussão o projeto de lei 2319-2023. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2320, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$411.868,75.
Está em discussão projeto de lei 2320-2023. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não, senhor. Vereador Daniel? Vereador Bruno? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador João? Não. Vereador Matheus? Eu estou me inscrevendo. Há inscrito para explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Cirineu Mantovani.
Saudar novamente os colegas vereadores e os que nos assistem, o público aí. Só para reforçar o convite que foi falado na semana passada, eu esqueci antes de falar no grande expediente, do baile da Rádio Comunitária Pejuçara nesta sexta-feira, dia 28 de abril, no Salão Paroquial. Então, convidando aí todos os colegas aí, que puder reforçar o convite aí para mais pessoas aí para poder participar. A nossa ex-vereadora, enfim, grande colaborador da rádio, de Janeiro, que está presente, me lembrou, pediu para mim reforçar esse convite. Então, meu nome, nome dela aí, a gente reforça esse convite aí para a rádio comunitária aí, para o baile na sexta-feira. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 2 de 5 de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.